Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 8 de maio. Eu sou o Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã nós temos bolsas europeias subindo. É o mercado europeu que segue acompanhando aí a temporada de balanços, que ajuda aí a fomentar essa movimentação mais positiva, enquanto futuros em Nova York seguem de lado, depois aí de uma grande recuperação aí das ações globais vistas agora no mês de maio. Esse movimento que acaba sendo alimentado aí pelas perspectivas de cortes aí das taxas de juros, embora, né, essa movimentação de alta acaba tendo aí a sua limitação, não por menos a maioria das bolsas globais aí se encontram muito próximas das suas máximas históricas. Com mais um dia de agenda esvaziada lá nos Estados Unidos, né, nós teremos apenas um dado aí sobre o mercado de trabalho. Os investidores devem focar aí a sua atenção nas falas de dirigentes do Fed, tá? Nós teremos Philip Jefferson, Susan Collins e Lisa Ku. Esse pessoal discursa nesta quarta-feira. Sobre a movimentação das commodities, a gente tem uma movimentação negativa aí do petróleo, ele que acaba recuando aí diante de uma alta dos estoques nos Estados Unidos e também com uma diminuição aí do noticiário em relação às tensões no Oriente Médio. E na China, pessoal, na verdade não na China, né? Na Bolsa de Singapura, a gente teve minério de ferro recuando mais de 2%. Essa movimentação negativa acontece mesmo depois que a Vale, uma das principais mineradoras globais, afirmou aí que o mercado imobiliário na China deve melhorar aí no segundo semestre deste ano. E o cobre também acaba cedendo aí abaixo dos 10 mil dólares a tonelada seca, após as autoridades aí do Fed esfriarem as suas expectativas em relação a um alívio monetário. Vejam, pessoal, que, sendo bem sincero com vocês, essas são as principais manchetes, né, notícias, justificativas que a gente acaba encontrando, mas não vejo aí nada de muito significativo, tá? Acredito que isso possa ser mais uma movimentação técnica de realização de lucros, olhando aí principalmente para as commodities, já que nós temos aí uma movimentação de destaque que acaba recaindo sobre o dólar. Normalmente isso acontece, tá? O dólar sobe, as commodities acabam recuando, mas um pouco mais do mesmo, pessoal, sem grandes novidades aí em torno do cenário global. Eu vejo que a gente sim teve uma recuperação muito forte dos ativos nas últimas semanas. Depois aí da semana anterior, que acabou sendo super importante aí para o mercado reanimar, e novamente ações aí próximas das suas máximas históricas. Enfim, investidor ainda buscando um ponto de equilíbrio, uma curva de aprendizado para entender aí os desafios e as oportunidades que ainda existem no mercado nesta situação. Beleza? Então, acho que era isso que eu tinha para comentar com vocês sobre o cenário internacional. Pouquíssimas novidades, um pouco mais do mesmo. Acredito aí que talvez os eventos mais importantes para hoje aqui no Brasil sejam as repercussões da temporada de balanços e, claro, da decisão aí do Copom, Comitê de Política Monetária, que decide hoje, depois do fechamento do mercado, sobre a Selic, tá? A expectativa hoje dos investidores é que o Copom, né, que estava vindo aí de cortes das taxas de juros, num ritmo ali em torno não, né, de 0,5% a cada reunião, esse ritmo deve ser reduzido aí para um corte de 0,25 ponto percentual, levando então a Selic a 10,5% ao ano, tá? A grande dúvida hoje que o mercado tem é se o Copom vai conseguir parar por aí, né? Conseguir é o auge, né? Se ele vai ter que parar em 10,5% ou se ainda existe espaço para mais um corte aí da taxa de juros nas próximas reuniões. O que o mercado espera hoje é que sim, a Selic termine o ano em 10,25, ou seja, ainda existe mais um pouquinho aí de espaço para pelo menos mais um corte de 0,25. A decisão então do Copom que será divulgada aí após o fechamento do mercado e também vamos ver como que vai ser essa decisão. Se nós teremos aí todos os membros do Copom tendo uma decisão única ou se foi uma decisão aí dividida diante aí das incertezas tanto aqui no Brasil quanto internacionais, que é o principal ponto, pessoal, que eu comento com vocês. Mercado brasileiro, né, o Copom também é dependente sobre o que vai ser decidido nos Estados Unidos e que assim ele poderia ter mais ou menos espaço para continuar aí na redução da taxa de juros. Quanto mais a taxa de juros se reduzir lá fora, mais espaço aí para o Copom reduzir as taxas de juros aqui. A gente poderia ser um pouco mais independente nesse sentido? Sim, com certeza. Mas, para isso, a gente precisaria aí de um belo ajuste fiscal. E são os pontos que eu acabei retratando aí com vocês nos últimos morning calls. Infelizmente, pessoal, não tem o que se fazer em relação à calamidade, né, que está acontecendo, atingindo aí o estado do Rio Grande do Sul. É necessário que o governo ajude, porém, como a gente tem um governo despreparado, que estava usando e abusando aí das contas públicas, levando a uma deterioração muito grande dos números, quando você realmente precisa gastar, você não tem margem de manobra, isso acaba alavancando ainda mais o país. E lá na frente, pessoal, alguém vai pagar essa conta. Não do que aconteceu e do que vai ser destinado ao Rio Grande do Sul, mas dessa má gestão pública em que, quando se realmente precisaria gastar, você acaba alavancando ainda mais o estado, tá? Então, infelizmente, a gente fica à mercê dessa situação. Ontem mesmo a gente teve a publicação aí do Luiz Stuberk, né? Um dos gestores mais reconhecidos aqui no mercado brasileiro. Ele que jogou a toalha em relação às suas expectativas, aquilo que ele esperava de condução de política fiscal pelo atual governo. Ele jogou a toalha, pessoal. Ele realmente, entre aspas, né, estaria muito decepcionado em relação ao que ele esperava, aguardava e o que acabou acontecendo, o que vem acontecendo, na verdade. Além da decisão do Copom, pessoal, a gente tem, antes, às 9 horas da manhã, dados sobre vendas no varejo, e às 3 horas da tarde, nós teremos aí dados sobre a balança comercial referente ao mês de abril. E hoje, pessoal, depois do fechamento do mercado, nós teremos o Banco do Brasil, Braskem, Casas Bahia, 3R, Três Tentos, Arezzo, Brasil Agro, Cogna, Copel, Dexo, Energisa, Grupo Mateus, Grupo Soma, Lavi, Lojas Renner, Metal Leve, Minerva, Movida, MRV, Oi, Petro Recôncavo, Qualicorp, Randon, Santos Brasil, SLC Agrícola, Taesa, Tenda, Totos, Ultrapar, Valide e Vibra. Todas essas empresas divulgam aí os seus dados referentes ao primeiro trimestre de 2024. A gente está acompanhando aí, entre aspas, né, a reta final aqui da temporada de balanços no Brasil, ela que termina, né, olhando para as principais empresas na próxima quarta-feira, ou seja, muitos resultados aí vão ser divulgados nos próximos dias e na semana que vem até a quarta-feira, que é o prazo, aí, entre aspas, limite que a CVM dá para essas empresas divulgarem os seus números. Sobre o noticiário corporativo, a gente teve a Suzano, ela se manifestou em relação a uma notícia que foi feita ontem, que foi dada ontem, né, de que ela estaria fazendo uma oferta pela International Paper, né? Ela disse que ainda não há qualquer decisão em relação a isso. Ontem as ações fecharam com uma queda de 12%, o mercado que, apesar de ter uma avaliação positiva sobre essa aquisição, acredita que o preço que foi ofertado seria aí acima, né, do aceitável, como sendo aí um bom negócio. Por isso acabou justificando esse movimento de baixa forte. Sobre a temporada de balanços das empresas que já divulgaram seus resultados, a gente teve a Ambev, ela que divulgou um EBITDA ajustado em linha com as expectativas do mercado. BR Foods superou aí o consenso no primeiro trimestre. EBITDA ajustado da companhia mais que triplicou em relação ao mesmo período do ano anterior, com a empresa também se beneficiando aí de custos mais baixos e preços de venda mais elevados. É aquilo, né? Ela compra matérias-primas mais baratas, consegue repassar um custo maior para os preços dos seus produtos. Então, um resultado aí que deve ser comemorado pelo investidor, deve ter aí uma reação positiva. Também tivemos a receita total do Carrefour Brasil divulgada acima do esperado e o EBITDA, potencial de geração de caixa do Grupo Pão de Açúcar, vindo aí acima das expectativas. A Vivo, empresa do setor de telecom que acabou frustrando as expectativas de lucro do mercado, e a PetroRio, que divulgou um lucro líquido de 224 milhões de dólares no primeiro tri de 2024, com lifting cost, ou seja, um custo de extração de petróleo de 7,5 dólares. Então, realmente, isso aí é um custo aí extremamente baixo, tá, por barril, mostrando aí que a cada trimestre a empresa consegue se tornar mais eficiente em termos operacionais. É aquilo, se ele tem um custo de extração de barril de petróleo de 7,5 dólares e ela consegue vender 80, olha a margem de lucratividade dessa empresa. Beleza? Então é isso, pessoal. Quarta-feira, na minha opinião, cenário externo, não digo mais tranquilo, tá? Menos favorável, obviamente, por conta da queda das commodities, mas sem grandes novidades, um pouco mais do mesmo. Acredito que o mercado vai focar, obviamente, nas decisões aí do governo, em torno de como ele vai ajudar o Rio Grande do Sul, o quanto isso vai alavancar ou não o Brasil. Se ele está vendo aí alguma medida para suavizar isso, já que é obrigatório, ele tem que ajudar o sul do país, ao mesmo tempo que o investidor segue acompanhando aí temporada de balanços. Um abraço, uma ótima quarta-feira, bom pregão e até mais. Valeu!